Muito bom dia. Queria pedir-vos desculpa pelo nosso atraso, da minha inteira responsabilidade, e agradecer a vinda da Confederação do Comércio e desta delegação aqui ao grupo de trabalho. Como sabem, foram aprovados nuns casos, outros serão sem votação noutros casos, um conjunto de projetos que conhecem e que comentarão relativos ao combate ao assédio moral no trabalho. A preocupação é comum aos vários projetos, as soluções são, como verificaram, de natureza diferente, as soluções políticas, legislativas, e estamos neste processo a ouvir os parceiros sociais, a ouvir também peritos neste assunto, de modo a podermos fazer o trabalho de especialidade com mais substância, com mais informação e tendo em conta também a opinião dos vários agentes. E, portanto, sem mais demoras, daria. Portanto, está presente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Wanda Guimarães, e o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, e eu do Bloco de Esquerda. E, portanto, daria a palavra para fazerem uma introdução, diria no máximo uns 15 minutos, depois daria a palavra a cada um dos senhores deputados para poderem colocar questões e, finalmente, uns 10 minutos finais, se entenderem responder. Se calhar, não sei se é a primeira doutora Ana Vieira. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por este convite. Nós trouxemos comentários escritos que vamos deixar ao grupo de trabalho. Eu farei só uma ou duas considerações de ordem geral, depois passarei ao meu colega para abordar na especialidade os vários projetos. E queria dizer duas ou três coisas muito, muito simples. Uma, para que não haja dúvidas, que obviamente a CCP condena quaisquer práticas que tenham a ver com assédio, seja qual for a forma, incidindo sobre mulheres ou homens e, de uma forma geral, quaisquer intervenções que ponham em causa a dignidade das pessoas. E não dizemos isto de ânimo leve. Nem vimos aqui com a pretensão de dizer que este fenómeno não existe. Temos consciência que existe, e a prova é que temos, nas áreas em que intervimos, procurado dar o nosso contributo. Damo-lo na CIT, e nomeadamente nos projetos que a CIP foi desenvolvendo e que alguns dos projetos que estão aqui em análise até aludem, mas também em iniciativas nossas, como seja o Código de Ética para o Comércio e Serviços, que incorporámos uma disposição específica sobre assédio, em que repudiamos também aí claramente essa prática, e tivemos também a preocupação de, sem ser muito incisivos, de incluir um alerta no manual que fizemos para a renovação da contratação coletiva no comércio e serviços, de também fazermos uma referência a matéria que está versada no Código de Trabalho, dizendo que fica, obviamente, ao critério de quem na prática negocia, que são as associações patronais e sindicais, incluir ou não, mas considerávamos importante incluir. Portanto, em termos de enquadramento, dizer isso. Em termos de projetos, de uma forma geral, há uma coisa que apesar de tudo, nos preocupa, que é, de alguma forma, o tom de alguns preâmbulos, que, apesar de tudo, parece esquecer que houve uma evolução que é muito positiva em termos, apesar de tudo, da redução da percentagem de pessoas, de trabalhadores que referem ter sido objeto de práticas de assédio. É verdade também que os dados que comparam Portugal com outros países não serão, porventura, muito, muito favoráveis a Portugal e, portanto, há aí um longo caminho a percorrer. Temos, no entanto, dúvidas que a melhor forma seja através de projetos legislativos, principalmente se forem desenquadrados de outras iniciativas e principalmente se introduzirem um conjunto de conceitos que, ao invés de clarificar, dificultam. E alguns destes projetos podem ter esse problema. E, portanto, independentemente da apreciação que o meu colega irá fazer sobre cada um, dizer-lhes que nos parece, como aliás a evolução que a própria CIT reconhece, que muito que foi a evolução positiva na diminuição da percentagem de pessoas que diz ser objeto de assédio, teve menos a ver com legislação de trabalho e mais a ver com alteração de comportamentos e de enquadramento. Muito nessa linha, consideramos que há muitas outras áreas, nomeadamente ao nível da prevenção, que devem ser abordadas, independentemente do maior ou menor mérito dos projetos que estão aqui. E, portanto, em síntese, em termos de enquadramento, era isto que gostaria de dizer e passava então a palavra ao meu colega para se pronunciar na especialidade.
Muito obrigado.
Como se sabe, existem três formas de... Talvez isto está a dar já. Obrigado. Três formas de assédio, conceptualmente. O assédio sexual, em que o comportamento indesejado e hostil tem conotações sexuais. O assédio moral discriminatório, em que o comportamento indesejado e hostil tem por base uma discriminação que não seja baseada no sexo, por exemplo, a orientação sexual ou a raça. E o assédio moral não discriminatório, também conhecido como mobbing, em que o comportamento indesejado não tem por base um comportamento, uma situação, um fator discriminatório, mas o facto de continuado e insidioso desse assédio acaba por produzir o mesmo efeito, que é afastar o trabalhador da empresa, o chamado mobbing. O Código de Trabalho já prevê hoje, no seu artigo 29, por um lado, a indemnização em caso de assédio, e o direito de resolução do contrato pelo trabalhador em caso de assédio. Eu saliento isto para dizer que, quando seja para legislar, isto já está legislado. E, portanto, veremos se os projetos acrescentam, e alguns acrescentam, elementos a isto que aqui está consagrado. Eu referi-me aos projetos, esperando por uma questão que entenderão, por ordem numérica. Portanto, assim não há... E começarei, então, pelo 307.13 do Bloco de Esquerda, que refere que, como ponto essencial, a inversão do ónus da prova no assédio. Depois explicarei porque é que discordamos disto e vejamos então em que é que o projeto do Bloco de Esquerda inova. Por um lado, no artigo 22A, no assédio, concorda-se com a formulação do conceito de assédio. É melhor, mais completa, mais esclarecedora do que aquela que consta do Código. E rosa, porque clarifica a inclusão do assédio não discriminatório, que no Código não está e este projeto contém. Discorda-se, porém, completamente da inversão do ónus da prova, obrigando o empregador a fazer uma denúncia, mesmo que essa denúncia não seja fundamentada ou substanciada, a fazer prova negativa, ou seja, a provar ele, empregador, que não há assédio. Pergunto como é que isto poderá ser feito, no caso designadamente do assédio ser provocado por outro trabalhador e não pelo empregador. Isto, portanto, não passa de uma presunção de culpa com a qual discordamos. Quanto aos acidentes de trabalho, na alteração proposta ao artigo 283, só achamos aceitável que o empregador responda quando o assédio for causado por si, empregador. Pois há uma proposta sobre a retratação na cessação do contrato por acordo, que não tem nada a ver com o assédio. Esta alteração ao artigo 349 é extemporânea, prevê a retratação em qualquer caso, mas não tem nada a ver com a sede, e depois o artigo 350 sim. O artigo 350, na proposta do Bloco de Esquerda, vem prever o direito de retratação quando o trabalhador tenha assinado um acordo de revogação do contrato, e esse direito de retratação existirá sempre que haja a sede, ou seja, quando o trabalhador tenha sido assediado de forma a otorgar o acordo de revogação. Ora, o trabalhador assediado pode anular o acordo de revogação com base em coação moral. Já pode, nos termos gerais de direito, e, portanto, não é necessária a figura do assédio para fazer anular, que é muito mais eficaz, o acordo de revogação do que propriamente retratar-se. E, portanto, não achamos que seja necessário um período mais longo para se retratar do acordo de revogação. Ele, se foi assediado, sabe que foi assediado, Se quiser retratar o acordo, retrata o acordo e pode anular o acordo também por coação moral, no caso de ter havido assédio. Depois, o projeto do Bloco de Esquerda incide também sobre a questão do despedimento. Nós não compreendemos a relação entre o assédio e o despedimento ilícito. Vejamos. O despedimento é ilícito quando falta justa causa. Ponto 1. Ponto 2, o assédio não é justa causa, não é causa justa e, portanto, o despedimento baseado em assédio é um despedimento ilícito. E, por outro lado, quem assedia não despede. Portanto, quando nós vemos quem assedia, leva ao trabalhador a assinar um acordo de revogação ou a despedir-se, a demitir-se. E, portanto, não vemos a relação entre o que seja assédio e despedir. A pessoa não assedia para depois ter isso como fundamento do despedimento. Quer dizer, não vemos propriamente o enquadramento. Quem assedia, assedia para que o trabalhador se tome ele a iniciativa de se ir embora ou assine um acordo de revogação. Porque o projeto do Bloco de Esquerda diz que o despedimento baseado em assédio é ilícito. Isso é, claro, não é uma justa causa, portanto é ilícito. Mas não, é na norma sobre a ilicitude do despedimento que está a proposta do Bloco de Esquerda. Sobre a ilicitude do despedimento. É claro que é ilícito. Se um despedimento for fundado em assédio, não tem justa causa. É ilícito, não há dúvida nenhuma. Já é. Está bem. Depois, a justa causa de resolução. Parece bem no projeto do Bloco de Esquerda que se especifique este como um motivo de resolução. O que não nos parece aceitável é que há dois tipos de resolução por iniciativa do trabalhador, aquela que dá direito à indemnização e aquela que não dá. Concorda-se que esta, quando o assédio seja provocado pelo empregador, dê direito à indemnização. O que não se concorda é que o empregador pague uma indemnização quando o assédio for provocado por outro trabalhador. Porque é que o empregador há de pagar uma indemnização quando o assédio for de outro trabalhador que leve o trabalhador a despedir-se? A não ser que se criasse, e cria-se, alguns dos projetos de lei criam, um dever do empregador de reprimir o assédio mesmo quando vindo de outros trabalhadores. Fora destes casos não se vê porque é que tenha de indemnizar e o projeto não especifica esta situação. Para terminar ainda no projeto do Bloco de Esquerda, a publicidade. O projeto do Bloco de Esquerda diz que o empregador que foi condenado por assédio deve passar, aí passo a citar, fazer menção expressa da condenação em todos os anúncios de emprego que divulgue. É isto que está no projeto do Bloco de Esquerda. Bem, isto não nos parece aceitável, na medida que o assédio não determina, nem deve determinar a cessação da atividade do empregador. E, evidentemente, publicar isto em todos os anúncios é a mesma coisa que encerrar a atividade. Não estando essa sanção combinada, não se vê, parece manifestamente desproporcionada esta publicidade. Projeto de lei do PS, número 271, contém o seguinte. A proposta do PS não altera o texto atual do artigo 29. Vejamos. Ao prever o direito à indemnização, limita-se a reproduzir o 29, número 3. Portanto, já lá está. Ao consagrar o assédio como contravenção muito grave, também com responsabilidade penal, reproduz a norma do 29, número 4, e ao considerar o crime, falta no projeto do PS tipificar. Não há tipificação do crime. Portanto, se se quer considerar crime ou assédio, sobre o qual... matéria sobre a qual não temos posição, dever-se-ia tipificar o que o projeto do PS não faz e dizer exatamente o que é o crime de assédio, sob pena de não haver crime sem pena prévia, sem lei prévia. Depois, falta também, já que se mexe no artigo 29 no projeto do PS, que se faça a penalização disciplinar, civil, contra ordem nacional e penal do trabalhador assediante. Quando seja outro trabalhador e não o empregador a assediar. Portanto, justifica-se que quando quem se diz seja outro trabalhador, este tenha penalização disciplinar, civil, contra ordem nacional e penal, o que no projeto do PS não se prevê. No projeto do PS, nas alterações quer ao Código de Trabalho, quer à Lei Geral das Funções Públicas, parece positiva a exigência que os empregadores adotem códigos de boa conduta de prevenção e repressão do assédio. E aceita-se também, cá está aquilo que eu há bocadinho referia, que existe um dever de perseguir disciplinarmente os outros trabalhadores assediantes. O problema que se coloca quanto a esta prevenção com a qual concordamos é que não distingue o projeto do PAN, como iremos ver, distingue a dimensão da empresa, o do PS não distingue. Ora, uma microempresa ou uma pequena empresa não tem meios de produzir regulamentos de prevenção de assédio. E, portanto, a existir essa obrigação, com o que concordamos, que seja só para empresas a partir de uma certa dimensão, como faz o projeto do PAN. O projeto do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, 375-13, também tem vários aspectos, fundamentalmente faz o seguinte: responsabiliza solidariamente o empregador pelo assédio causado por outro trabalhador. Especifica que é ilícito o despedimento por assédio e que o assédio é fundamento de demissão do trabalhador. Interdita o exercício de atividades ao empregador assediante. Bom, vamos ponto por ponto. Como já dissemos a propósito do projeto do Bloco de Esquerda, discorda-se em absoluto que o empregador responda solidariamente pelos danos causados ao trabalhador, quando o assédio seja provocado, não por ele, empregador, mas por outro trabalhador. Portanto, não sei porque é que o empregador há de ser corresponsável, mais a mais, solidariamente, neste caso. Só seria admissível esta regra se instituísse alguma norma que dissesse: o empregador, quando alertado, deve agir para reprimir o assédio. Nenhum dos projetos tem uma regra destas, e não existindo uma regra destas, não se vê como é que se pode responsabilizar o empregador quando o assediante seja outro trabalhador e não ele. Portanto, isto comum ao projeto do PCP e ao do Bloco de Esquerda. A definição do que é assédio no projeto do PCP parece-nos bem. Já não é ao fazer exatamente o que faz o projeto do PCP, do Bloco de Esquerda, que é instituir uma presunção que inverte o ónus da prova, obrigando o empregador a fazer prova de que não há assédio, a prova de facto negativo, que é conhecida como chamada prova diabólica, o que pode ter de fazer mesmo quando a queixa de assédio não seja nem fundamentada nem substanciada. Portanto, há uma queixa de assédio sem fundamento nem substância e o empregador a partir daí tem que provar que não há. É uma prova muito difícil, eu diria mesmo inviável, especialmente em todos os casos em que o assediante não seja o empregador, mas outro trabalhador. Depois, o PCP propõe que exista retratação, ou possibilidade de retratação do acordo de revogação, mesmo reconhecido notarialmente. Não vemos razão para isso. O acordo de revogação é reconhecido notarialmente e torna-se então irretratável, precisamente para que o notário, para que o trabalhador que assina esse acordo de revogação, seja esclarecido pelo notário, cuja missão é essa, de o senhor não tem de assinar se for assediado, e portanto, faz favor, pense bem antes de revogar. Dizer que é retratável mesmo assim, então acaba-se com o reconhecimento notarial das assinaturas no acordo de revogação. Depois, o PCP prevê no projeto que o despedimento é ilícito quando seja, e passo a citar, precedido da prática de assédio sobre o trabalhador. Bem, precedido não especifica desde quando. E por outro lado, o despedimento precedido de assédio é ilícito, se essa for a causa para despedir. E, portanto, não, ou se fixa um prazo dizendo, tendo havido assédio, o empregador não pode despedir nunca. Mas tendo havido assédio desde quando? Quanto tempo depois é que não pode? Mesmo que seja por outro motivo, tem de se clarificar isto. Eu só tu me vai acabar. A questão do assédio por outros trabalhadores, a indemnização ser paga pelo empregador, a mesma questão. O ónus da prova, a mesma questão. E não parece aceitável o ónus da prova negativa. Depois, o PCP aqui, é claro, estabelece expressamente que, como consequência do assédio, a sanção acessória de interdição do exercício de atividade em consequência do assédio. Parece desproporcionado. Acho que se deve penalizar o empregador, mas não propriamente inibindo-o de exercer atividade. Só para terminar muito rapidamente, o projeto do PAN, 378-13, Ele se centra-se em três linhas de força. O primeiro é incluir o assédio entre as justas causas de resolução pelo trabalhador. O outro é a obrigatoriedade de um parecer prévio à cessação do contrato do trabalhador assediado. E o terceiro é um regime de prevenção de assédio. Quanto ao primeiro, parece adequado. Curiosamente, o artigo 29 do Código de Trabalho define assédio, mas não o proíbe. Eu não encontro no Código de Trabalho atual uma proibição do assédio. Diz o que é assédio e depois diz que é contra a ordenação grave a violação deste artigo. Mas violar este artigo, o que é que quer dizer? Portanto, eu acho bem, o projeto do PAN tem o número 1 que diz explicitamente o assédio é proibido. Parece-nos bem clarifica. Depois, a publicidade a dar à sentença de condenação que o projeto do PAN prevê em termos vagos. Ora, uma publicidade destas terá de ser em termos muito bem regulados e rigorosos e estritos. Depois, discordamos completamente do regime de parecer prévio a toda a cessação do contrato proposta pelo PAN. As situações em que o contrato de trabalho cessa é não renovação por prazo ou despedimento por iniciativa do empregador. Não renovação de contrato a prazo ou despedimento. A não renovação de contrato a prazo é insindicável. Não se renova, não é preciso dar nenhuma razão. O despedimento, se é fundado em assédio, volto a dizer, é justa causa e é ilícito. Senão, esta figura não tem aplicação, que o assédio não tem nada a ver com um despedimento por outro motivo qualquer. A não ser que se conclua que isso contribuiu para o assédio e o despedimento, repito, passa a ser ilícito. Finalmente, este parecer prévio é um parecer dado pela autoridade para as condições de trabalho. Ora, o assédio não se avalia administrativamente. Quem avalia o assédio são os tribunais, sob pena de se pôr em causa os direitos de defesa dos cidadãos. Portanto, é nos tribunais que se defende aquele que seja acusado de assédio, não é perante a ACT. Finalmente, o tal ponto que eu considero importante. Ao contrário do projeto Salvo Erro do PS, o projeto do PAN prevê esta prevenção do assédio em regulamento interno da empresa, só para médias e grandes empresas. Parece-nos certo. E depois prevê que esteja também prevista em instrumento de regulamentação coletiva. Não discordamos, nem pensar, mas a questão é que não vemos exatamente como é que uma lei pode dizer que os instrumentos de regulamentação coletiva passam a prever regras de prevenção do assédio. E, portanto, superada essa dificuldade, não discordamos. Muito obrigado.
Sim, senhor. Agradecemos muito o contributo detalhado que nos trouxeram. Passava a palavra à senhora deputada Wanda Guimarães, se assim o entender.
Muito obrigado, senhor presidente, e começo por saudar os dois representantes da Confederação de Comércio e Serviços, doutora Ana Vieira, doutora Alberto Saimel, e agradecer-lhes também a exposição tanto da doutora Ana Vieira, enfim, mais de contextualização, como ela própria referiu, como depois a intervenção do Dr. Saimel, enfim, muito circunstanciada, e no que toca ao projeto do Partido Socialista, agradecer-lhe, obviamente, muito especialmente, os contributos. Nós, é óbvio que entendemos que o nosso projeto é um projeto equilibrado, tentámos fazê-lo, no entanto, estaremos, e é por isso, aliás, que estamos presentes e que concordámos em que haja audições, no sentido de poder ser alterado e melhorado conforme as sugestões que aqui nos trazem. Aliás, para nós, Partido Socialista, é fundamental o lado empregador neste caso, porque não vale a pena ter ilusões, nós podemos fazer leis lindíssimas, mas se de facto não houver parte das empresas uma sensibilidade e, digamos, uma especial atenção e até uma colaboração no sentido, digamos, como se diz hoje em dia, muito proativo, de assimilarem todo este problema, é óbvio que não chegamos a bom termo. E eu tenho sobre isso alguma experiência, fiz parte do primeiro grupo nos anos 90, quando se começou a discutir o assédio sexual. Era, enfim, em todas as legislações, na nossa e até na europeia, estão, digamos, lado a lado e têm pontos que se tocam. E lembro-me que, na altura, uma das questões focadas foi não só a parte, digamos, legislativa, mas sobretudo os parceiros sociais. Quer dizer, e fizeram-se seminários por toda a Europa, inclusivamente também em Portugal, com a União Europeia, com os parceiros e com peritos. E nunca mais me posso esquecer de um célebre seminário em que a exposição foi feita pelo presidente da British Railways, que não era propriamente ali uma pequena empresa, e em que ele explicou porque é que a empresa, de facto, tinha tanto interesse em colaborar neste assunto e em tomar medidas preventivas relativamente, nessa altura, ao assédio sexual. Não só, obviamente, em nome dos princípios, mas isso é fácil dizer, mas também por uma questão de produtividade e de rentabilidade. Porque a British tinha feito um levantamento e aquilo que acontecia era que havia uma enorme falta de assiduidade. E assim que, portanto, a British Railways implementou uma ação de campanha nesse sentido, em que ele próprio presidente colaborou e foi aos locais de trabalho, tentando sensibilizar os trabalhadores e as trabalhadoras para o assunto, a verdade, diz ele, é que a campanha saiu-lhe muito barata, porque não só não gastou dinheiro, como inclusivamente recuperou, toda a gente sabe, em termos da produtividade e da própria, digamos, assiduidade dos trabalhadores, é evidente que depois se reflete sempre em custos para a empresa. E, portanto, ele dava esse exemplo, enfim, agora não interessa os pormenores, mas, portanto, isto só para exemplificar e reforçar aquilo que para o Partido Socialista, de facto, é muito importante, aquilo que aqui nos trazem do ponto de vista de uma confederação patronal. Porque percebemos também que este é um caminho complicado, não é, digamos, completamente preto no branco, tem cambiantes que são difíceis de resolver e, embora o projeto do Partido Socialista não inclua o ónus da prova, eu confesso que eu não resisto. Porque chamam sempre à inversão do ónus da prova a prova diabólica. Eu penso que a prova é diabólica, a ser diabólica é mais diabólica para o trabalhador, está numa situação de grande fragilidade. Compreendo que é muito difícil de provar, as circunstâncias são muito complicadas, daí nos parecer, por exemplo, a mim pessoalmente, já não falo em nome do PS, mas a mim pessoalmente, que todo o papel, por exemplo, da proteção das testemunhas é um dado importante, porque se nós não conseguirmos, de facto, fazer não só as políticas de prevenção enunciadas, mas também ter um papel importante na proteção de quem vai testemunhar, nós temos, de facto, a realidade que a doutora Ana Vieira aqui disse, quer dizer, as queixas acabam por ser de montante reduzidíssimo, quando nós sabemos que não é essa a realidade nas empresas. Peço desculpa ter-me alargado. Muito obrigada, de qualquer maneira.
Obrigado. Falarei agora em nome do Bloco de Esquerda e não como coordenador do grupo. Queria agradecer sinceramente o contributo que aqui trouxeram e dizer apenas quatro coisas. Primeiro é que o pressuposto do nosso projeto e uma das suas motivações, ou das motivações que fundamentam termos tomado esta iniciativa legislativa, é a grande discrepância que existe entre os dados que são recolhidos quando se pergunta às pessoas se foram vítimas de processos de assédio. Mais de 16% dos trabalhadores dizem que já foram vítimas deste tipo de processos, e depois o número de queixas efetivas que são entregues, que são feitas junto das autoridades ou das entidades competentes. E, portanto, há um problema que tem a ver com o contexto, as práticas sociais, o tipo de relações de poder que existem no seio das empresas e, naturalmente, os instrumentos que as pessoas sentem que têm ou não têm para se sentir protegidos para, sendo vítimas ou considerando que são vítimas de assédio, mais de 16%, sentirem que podem dar o passo, que é útil, que não vão ser sofrer outras consequências piores, o passo da denúncia. E, portanto, o que nós procuramos foi fazer um regime jurídico que fosse um contributo para aproximar estas duas realidades. Por um lado, para diminuir o número de vítimas de assédio, e por isso é que entendemos que há uma dimensão do próprio enquadramento legal que deve produzir a inibição deste tipo de práticas. As sanções relacionadas, por exemplo, com a publicidade, do nosso ponto de vista, terão mais um objetivo de inibir este tipo de práticas, acima de tudo terão um efeito de inibir este tipo de práticas, era a nossa expectativa, e portanto, por um lado isso, por outro lado, garantir que as pessoas que objetivamente são vítimas de assédio moral tenham forma de fazer queixa e de fazer valer os seus direitos, a sua integridade. Não tem havido uma discordância entre as entidades que representam as entidades empregadoras e as entidades que representam os trabalhadores sobre a questão do ónus da prova. Quer a UGT, quer a CGTP são favoráveis a essa solução. As várias confederações que foram ouvidas são desfavoráveis a essa solução. Enfim, não vou entrar muito detalhadamente nesse debate. Queria só, não vou entrar só porque me parece que é bastante claro as razões que levam um lado e outro a entenderem, a terem essas posições diferentes, e parece-me que são, que estão as duas bastante bem fundamentadas, as duas posições, conhecem a nossa, enfim. Queria só tratar, tocar em dois aspectos do projeto do Bloco de Esquerda que me parece que não terão sido talvez bem interpretados, direi eu. Primeiro, a questão do despedimento ilícito. O que a nossa alteração legislativa pretende é basicamente que haja, de facto, uma presunção da ilicitude do despedimento quando existe um processo de assédio. Ou seja, muitas vezes, quando o trabalhador sai pelo seu próprio pé, porque lhe transformaram a vida num inferno e, portanto, ele acaba por querer libertar-se da situação e sair pelo seu próprio pé, ou uma outra modalidade do assédio é de provocar um conjunto de consequências para o trabalhador, do ponto de vista da sua integridade física, psicológica, etc., que fazem com que se possam invocar outros motivos que são do âmbito do despedimento lícito, mas que, na verdade, são resultado de um processo de pressão e de assédio. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, quando há um despedimento que vem na sequência de um processo de assédio, mesmo que se invoquem outros motivos, esse despedimento é ilícito. Isto só para clarificar o objetivo da nossa alteração. E depois, sobre uma questão fundamental que colocaram, que é de saber se o assédio é um fenómeno interindividual, digamos assim, ou se pode ser, ou se é sempre um fenómeno que tem alguma relação e alguma responsabilidade que pode ser imputada à estrutura da empresa. Parece-nos duas coisas. Primeiro, e tenho que acabar, primeiro que quem beneficia do assédio é, regra geral, a empresa, que mesmo quando o assédio é entre colegas, frequentemente é estimulado pela entidade que vai beneficiar das consequências do assédio, e em terceiro lugar que é impossível ver o assédio sem responsabilizar a estrutura, o conjunto de relações de poder, o conjunto de relações que se estabelecem no contexto de uma empresa. E, portanto, para nós faz sentido que, mesmo tratando-se o assédio de uma relação entre dois indivíduos, seja o outro indivíduo, o chefe ou o colega, que nós olhemos para o assédio como um fenómeno estrutural no seio das relações de trabalho e que, portanto, a legislação, de algum modo, o enquadra dessa forma. E esgotei o meu tempo, passaria a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado. Queria começar, antes de mais, por saudar a CCP e agradecer a intervenção que já foi dada pelo Dr. Saio Melo e Dr. Ana Vieira, dizer também algumas coisas e perguntar outras. Em primeiro lugar, é óbvio que todos, a comunidade em geral, censura o assédio. E ao contrário daquilo que é, de algum modo, o pressuposto de alguns dos projetos de lei que estão aqui em discussão, as empresas não beneficiam nas situações de assédio. Nas situações de assédio, todos perdem. E há, evidentemente, não ignoramos, em relação aos projetos que aqui estão em análise, um pressuposto que é um pressuposto conflitual entre trabalhadores e entidades patronais, que levam, aliás, a que esteja prevista, inclusivamente, a sanção de encerrar o estabelecimento, no fundo de inibir a atividade, de inibir ir a concursos, que na realidade o que faz é prejudicar todos os outros trabalhadores e os colegas que poderiam eventualmente até servir de testemunhas, o que significa que é o efeito contrário daquele que é o pretendido. E, portanto, percebe-se que o que está em causa não é defender os interesses dos trabalhadores, que são, eventualmente, vítimas de assédio. O que está em causa é alimentar uma lógica conflitual entre sindicatos e empresas. Nós temos uma preocupação aqui, que é evidente, que é defender os trabalhadores, e para defender os trabalhadores, consideramos que a primeira preocupação é que os casos que são efetivamente de assédio têm que estar, de assédio moral, têm que estar muito claramente delimitados e definidos. Ora, nós detectamos aqui um problema, e o Sr. Doutor acabou por considerar que era positiva a forma como estava a ser proposta no âmbito dos projetos que estão em análise, que é desde logo o conceito de assédio. Ora, no conceito de assédio, no assédio moral discriminatório, a prova é possível que seja feita, se há um trabalhador que seja objeto dessa mesma discriminação, consegue prová-la. Agora, no assédio moral não discriminatório, num BOBIC, o Sr. Doutor considerou positiva a definição. Agora, o problema que nós constatamos é que nós estamos perante, essencialmente, conceitos indeterminados, e que, o retirar-se o elemento da discriminação levanta um problema de definição do que é o mobbing e como é que se distingue aquilo que é uma atitude censurável, que é o assédio, daquilo que são os poderes da organização, trabalho e direção da entidade patronal. Ou seja, mudar um trabalhador de um posto de trabalho, de um local de trabalho para outro, é mobbing? É assédio? Ou não? É que o problema é que a relação que se estabelece entre o assédio e aquilo que é o despedimento, e que o Sr. Doutor não considerou que haveria aqui dificuldades em compreender a definição, e eu pedia que me dissesse se não faz tudo muito mais sentido aquilo que esta relação entre despedimento, assédio e inversão do ónus na prova não visa, na realidade, sem necessidade de prova, tornar ilegais quaisquer despedimentos, mesmo os despedimentos que são lícitos até hoje em dia. Porque a inversão do ónus da prova, somado ao facto de termos conceitos indeterminados e não se obrigar à identificação dos factos em concreto, e depois aqui é uma questão jurídica, técnica jurídica, é uma questão é quais são os factos que determinam a existência de um ilícito, que é o assédio. Portanto, saber se é obrigatório invocar esses factos ou não. E depois, uma questão diferente, é a prova relativa a esses mesmos factos. Ora, inversão de ónus da prova e não se indicarem sequer quais são os factos em concreto, é a subversão completa daquilo que é o assédio. Porque, no fundo, qualquer coisa pode ser considerada assédio. Qualquer facto que não sequer se especifica que tenha que ser invocado. E, portanto, aquilo que eu pedia, e estou quase a terminar o meu tempo, era se nos poderia dar efetivamente os contributos que disse que tinha prescrito e se nos podia ajudar na análise daquilo que é esta definição de assédio, que nós consideramos que tem riscos, comparando os vários projetos que aqui temos entre mãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra novamente não sei a quem exatamente, primeiro. A doutora Ana.
Sim, a mim, um pouco para lhe responder, que confesso que fiquei um pouco quase que chocada com a sua abordagem relativamente ao eventual benefício das empresas relativamente a práticas de assédio. A CCP representa empresas que podem ter um trabalhador, como podem ter 20 e tal mil trabalhadores. É impossível a um empresário em empresas com mais alguma estruturação conseguir ser responsabilizado por práticas que podem acontecer numa cadeia hierárquica em que estão dois, três trabalhadores. E seguramente as empresas não podem beneficiar com essas práticas. Eu há pouco na minha introdução esqueci-me de referir que a CCP, para além destes trabalhos, fez também alguns em matéria de stress, incluindo com as centrais sindicais e com a CGTP, até na sequência de um protocolo que celebramos, e também não temos dúvidas em associar a questão do assédio ao stress e às faltas, como já foi há pouco referido pela senhora deputada Wanda Guimarães. E, portanto, também nós viemos aqui com uma postura realista relativamente ao que é a realidade atual, alertando, no entanto, que alguns projetos têm um tom que nos parece excessivamente alarmista, porque houve, e os dados também o comprovam, uma expressiva redução das práticas de assédio, mas dizer que as empresas beneficiam desta prática, penso que é um
sim,
pouco excessivo.
Beneficiam na medida em que despedem de enquanto trabalhadores são direitos despedidos. Se alguém faz alguém sair do seu próprio pé, fica isento das suas obrigações. É nesse sentido.
Pois, mas nós acreditamos que, apesar de tudo, a esmagadora maioria das empresas e dos empresários não exercem a sua atividade com muita dificuldade, muito esforço, que não estão propriamente todos os dias a tentar despedir pessoas.
Com certeza. Pelo menos 84% dos trabalhadores não sofreram assédio, portanto nunca seria a maioria. Mas há 16% que dizem ter sofrido assédio. Era desses que eu estava a falar.
Outra preocupação que eu também não expressei no início, que tem a ver com eventuais distorções que se criam no ordenamento jurídico, nomeadamente laboral, por se estar sempre a trabalhar sobre fenómenos muito concretos. Neste caso, estamos a falar do assédio, mas já houve iniciativas legislativas, nomeadamente em 2015, sobre as questões da igualdade de um modo geral, e corremos muito risco, quando fazemos abordagens muito parceladas, de chegarmos ao fim e percebermos que, se calhar, deixámos umas coisas importantes fora, se calhar penalizámos demais e com soluções que nem sequer são habituais, outras vertentes, e esse é um risco que eu, apesar de tudo, gostava de alertar os senhores deputados sobre alguma coerência em alguns fenómenos quando se trata ou quando se aborda matérias tão específicas como esta. Estou sempre a usar isso, não é?
Muito obrigado. Sobre os vários aspectos abordados, a senhora deputada referiu que nós invocamos a chamada prova diabólica, pessoa bem, parece uma coisa antipática. É que é mesmo diabólica, senhora deputada. Quando o assédio... É porque é uma prova negativa, é a prova de facto negativa. Uma situação em que o assédio seja causado por outro trabalhador. Há uma denúncia. O trabalhador assediado pretende ir embora. E tem o empregador que provar que não houve assédio por parte... Provar que não houve assédio por parte do outro trabalhador... Eu não vejo como é que isto se faz. É diabólica porque é impossível, é inviável fazer uma prova disto. Provar que não houve assédio, provar que algo não se passou, que não se passou a sério. Como é que se faz essa prova? No projeto de lei do Bloco de Esquerda, os três aspectos que o senhor deputado referiu, a questão do ónus da prova quando houver assédio por outro trabalhador... Eu concordo que o ónus da prova se inverta no caso em que o assédio é provocado pelo empregador ou por um superior hierárquico sob ordens deste. Agora, quando é provocado por outro trabalhador, deixem-me muito rapidamente, eu sou professor de Direito há muitos anos, mas também sou advogado. Eu acompanhei um caso de assédio numa empresa em que o assediante era o contínuo, o homem que fazia as entregas, o velhote que tinha dinheiro, portanto fazia aquilo como terapia ocupacional, e que assediava as trabalhadoras consecutivamente, pagando-lhes, etc., e depois cobrava favores, e uma vez houve uma que não respondeu aos favores dele e ele bateu-lhe. Bom, isto causa um problema enorme na empresa. Não passou pela cabeça à empresa manter lá, perguntar-me quem é que se despede? Despede-se a senhora que deu asa a ser assediada ou despede-se o homem que não sei o quê, que por acaso era o melhor trabalhador da empresa, era o melhor nas funções que exercia, a distribuir coisas, era incansável, sempre disponível, entregava tudo, etc. Mas só que era, tinha essa deformação, não é? E portanto assediava, e eu disse, não, então quem tem de ir embora é o homem que fez isto à trabalhadora, foi no local de trabalho, ainda por cima, etc. Mas enfim, e portanto, não é nada manifesto que o assédio seja sempre algo que, como o senhor deputado disse, direta, indireta ou ainda remotamente tenha a ver com o empregador. Neste caso não tinha nada a ver com o empregador. O empregador era completamente alheio a isto. Também, mas o moral, bom, não sei. De qualquer maneira, este não tem nada a ver e o empregador é completamente distante disto. Teria, num caso destes, o empregador que provar que não vemos como. Depois, o despedimento ilícito na sequência do assédio. Eu fui aqui ver a proposta do Bloco de Esquerda, é a seguinte, que se o despedimento for precedido de assédio sobre o trabalhador, é ilícito, sendo que se presume abusivo o despedimento sempre que efetuar no prazo de um ano após a cessação deste. E, portanto, havendo uma situação de assédio, o despedimento feito um ano depois presume-se ilícito porque se estabelece uma relação entre... Este tipo de presunções é, de uma maneira geral, as presunções só devem estabelecer-se quando haja uma razoabilidade nisso. Vejamos, quem é que tem que fazer prova dos factos para despedir? É o empregador. O empregador, quando despede, tem que provar qual é a razão para despedir. O facto de o trabalhador assediado, eventualmente porque se alterou o seu comportamento, não por culpa do empregador, a não ser que, como já direi, haja um dever de zelar para que essas situações sejam reprimidas, etc. Mas imaginemos que o trabalhador ficou perturbado pelo assédio por um outro colega. E um ano depois, e no ano seguinte, ou no ano depois, começa a haver degradar a sua prestação, consubstanciando outros factos. Começa a faltar, começa injustificadamente, consubstanciando outros factos que dão origem a despedimento. Porquê é que se vai presumir ilícito o despedimento por ter essa causa remota? Quem é que estabelece essa causa remota? Provavelmente só pessoas dotadas de uma grande certeza científica, como seja um psicólogo, não é que vai dizer este trabalhador alterou o seu comportamento porque há 2 anos sofreu assédio de, digamos que é, porque o empregador já tem de provar que há fundamento para despedir. A questão da imputação à empresa dos benefícios, a senhora doutora Ana Vieira já referiu. Não temos nada à ideia que o assédio entre colegas seja estimulado normalmente, eu já não digo a maior parte das vezes, normalmente, pelo empregador. Não é essa a visão que temos, não é esse o conhecimento que temos das empresas, não. As empresas portuguesas, em média, têm 1,5 trabalhadores e 3 ativos, porque os empregadores estão a trabalhar ao lado dos empregadores. E, portanto, dizer que o assédio é uma manipulação do empregador que recomendaria a outro trabalhador que assediasse um terceiro para que este se fosse embora, não corresponde à nossa experiência, Sr. Deputado. Depois, o Sr. Deputado do CDS levanta uma questão muito pertinente, que é de saber se, ao consagrar o mobbing, se está a criar aqui um fundamento de nulidade do despedimento e uma situação caracterizada como assédio, em que a prova é difícil. Como é que se prova o mobbing? Como é que se faz a prova desse comportamento? Bom, o mobbing, como se sabe, é todo o comportamento que insidiosamente leva o trabalhador a despedir-se. Mas quando despede alguém, o empregador não usa este fundamento, tem que apresentar um conjunto de fundamentos que podem ser todos outros, menos o assédio. Ou seja, não é a antipatia, não é o desejo sexual, não é nada disso. Tem uma série de fundamentos para despedir que são outros. E se tiver outros fundamentos para despedir, a existência de mobbing que deve ser reprimida e pode ser reprimida não tem relação com o despedimento. E, portanto, ele continua a poder despedir. A questão é que se tem de estabelecer uma distinção clara. Se quer evitar. Não, o que se quer evitar, exato.
É a forma de subverter a lei propriamente existente e o facto de haver os documentos.
Exatamente. O que estabelecer presunções de culpa, estabelecer ilicitude de despedimento, é evidentemente deturpar a razão de ser. O mobbing deve ser reprimido. Aquilo em que nós concordamos, um dos aspectos propostos pelo PS, pelo PAN, é que haja um dever regulamentar. Para empresas maiores que hajam dever regulamentar. E, portanto, que se estimulem regulamentos internos, boas práticas, que penalizem todas as formas de discriminação relacionadas com assédio. Certo, em empresas que tenham estrutura para isto. Que se estimule que a contratação coletiva consagre formas de repressão, informação, dissuasão do assédio. Certo, que se... clarifique o que é o assédio moral, o assédio sexual e o assédio moral discriminatório e não discriminatório. Certo, que fique clarificado na lei, que se proíba o assédio, que é coisa que cá não está. Certo também. E tudo o resto, que se institua um dever da empresa perseguir disciplinarmente outros trabalhadores que assediem. Porque quando isso acontece, sem relação nenhuma. Muito bem. A partir daqui não se pode fazer mais nada. O despedimento baseado em qualquer destes factos é ilícito. O assédio está reprimido. Há um dever de atuar da empresa para prevenir situações desse tipo. De acordo. Inverter ónus de prova, criar despedimentos ilícitos com presunção de ilicitude, tudo isso é desproporcionado. Inibir o exercício de atividade profissional, impor que na publicidade da empresa, então uma empresa vai fazer publicidade para contratar outros trabalhadores dizendo, olha, nós vamos contratar, mas somos assediantes. Então feche-se a empresa, se é essa, mas com o que nós discordamos. E portanto, esta é a síntese da nossa opinião.
Muito obrigado pelo contributo da vossa confederação e pelos documentos que nos deixaram e que serão distribuídos a todos os grupos parlamentares, incluindo os que não estão presentes, que por diversos motivos nem todos os grupos parlamentares se poderão fazer representar, mas garantiremos a distribuição dos documentos que nos fizeram chegar. Muito obrigado mais uma vez.